Continuando sobre o conceito de melodias dos Ta'amim da Torá, tem mais uma função muito importante dos Ta'amim, que é a sílaba tônica. Mas antes vamos falar um pouco sobre sílaba tônica em hebraico. Em hebraico, existem dois tipos de sílabas tônicas. Existem as palavras que são oxítonas e existem as palavras paroxítonas. Não existe em hebraico palavras pró-paroxítonas. Não existe. Até isso leva um pouco a algumas dificuldades, principalmente para pessoas que vêm de países onde existe uma predominância de algum tipo de palavra. Então, por exemplo, entre os húngaros, metade do húngaro são palavras proparoxítonas. E por isso os húngaros, quando falam mesmo português, sempre falam a primeira sílaba acentuada. Então, acaba tendo uma certa dificuldade quando falam outras línguas. Eles estão habituados a usar muito proparoxítona e acabam usando isso em português, em hebraico. Então, precisa se tomar muito cuidado, principalmente na hora da tefilá, na hora da leitura do Shema, que precisa ser preciso, e na hora da leitura da Torá. A mesma coisa acontece, mas do contrário, com os franceses. Os franceses estão acostumados a palavras que são sempre oxítonas. E eles acabam falando outras línguas também, forçando muito a sílaba tônica no fim da palavra, e acaba também forçando no hebraico. Precisa se ter esse cuidado, principalmente quando se fala de mitzvot, que você cumpre com a fala, por exemplo, o Shema, para tentar falar as sílabas da forma correta. E falar as sílabas tônicas no lugar correto. Então, em hebraico existem dois tipos. Existe o que é chamado mile'el. Mile'el quer dizer anterior. Ou seja, paroxítona. E existe milerá. Milerá é quando é a última sílaba acentuada, que é a oxítona. Os ta'amim nos auxiliam dando o lugar correto da sílaba tônica. Por quê? Porque o lugar que o ta'am se encontra numa palavra indica que aquela sílaba é a sílaba tônica. Exemplo. Shema Israel. Onde que se encontra o ta'am? No Shema. Embaixo do Mem. Isso significa que a sílaba tônica é o Ma. É uma palavra que é oxítona. Ela é milerá. Shema Israel. E não Shema. É Shema. O mesmo Israel. O Ta'am, se você olhar o Ta'am no Israel, se encontra embaixo do Aleph. Também é uma oxítona. Não é Israel, é Israel. E aqui tem já um exemplo, que é muito comum as pessoas falarem Israel. Principalmente quando chamam pessoas. Uma pessoa que se chama Israel, geralmente se fala Israel. Por quê? Não sei. Mas existe uma tendência das pessoas a falarem assim e chamarem assim. Sei lá, há uma discussão à parte se está certo ou não está certo chamar uma pessoa pelo nome, chamando o nome de forma errada. Em português também tem muito disso. Mas a sílaba tônica da forma correta é no Aleph. É na última sílaba. É ele, é a sílaba tônica. Então, Yisra
Israel.
E não Israel, e sim Israel. A mesma coisa acontece com o nome de Hashem. O nome de Hashem também é oxítona. Então eu não vou falar o nome de Hashem à toa. Mas a sílaba tônica é no Nai. Nai. E também precisa se prestar atenção para falar desta forma. E não acentuar o Dalet do Do. Porque estaria falando a palavra errada. Estou chamando o Hashem da forma que ele não se chama. E faz diferença. Faz muita diferença. Outro exemplo do Shema. Por exemplo, no terceiro versículo do Shema. Vehayu hadevarim ha'ele. Então, qual é a sílaba tônica do Vehayu? É no Yu. É Vehayu e não Vehayu. Hadevarim também é oxítona. Hadevarim. O tam tá no reish. Ha'ele. Nós já temos aqui um exemplo de paroxítona. O tam está em cima do alef. Então é ha-ele e não ha-ele. Por exemplo, uma outra palavra, estou me lembrando agora, que muita gente fala errado. É melech. Rei, em hebraico, é melech. O acento é uma paroxítona. Melech. E não melech. Melech. O acento não está no lamed. O acento está no mem. Aparece essa palavra também na Torá. É melech. Então também precisa se prestar atenção para falar da forma correta. Agora, é muito importante nós observarmos. Existem palavras que têm dois ta'amim na mesma palavra. Isso às vezes confunde um tanto. Existem palavras que têm dois ta'amim. Em primeiro lugar, não são todos ta'amim que podem estar numa mesma palavra. E eu não vou tentar não entrar muito nesses pormenores para não deixar confuso. Quem não conhece os ta'amim pode levar só a confusão. Mas vou dar dois exemplos só para entender como que funciona. Primeiro exemplo, existe um ta'am, e provavelmente vocês perceberam antes que eu falei uma hora embaixo, outra hora em cima, os ta'amim podem estar embaixo ou em cima, quer dizer, tem tipos de ta'amim que estão em cima da palavra, tem tipos que estão embaixo. Existe um ta'am que é chamado pashtá. O símbolo do pashtá é, vamos dizer que é uma vírgula, que ela está uma posição diferente, mas vamos supor que é uma vírgula, um meio arco, que fica na parte de cima da palavra. Abre um chumash, você vai logo ver, porque esse tem de monte. Então tem as vírgulas que ficam embaixo da palavra, que tem outros nomes. E existe essa, como se fosse uma vírgula, não é bem uma vírgula, como eu estou falando, que ela é virada, mas ele tem o formato de vírgula em cima da palavra. Esse é chamado pashtá. Só que existe um outro ta'am que tem o mesmo formato. E ele se chama kadma. Qual a diferença entre o pashtá e o kadma? A diferença é a posição da palavra que se encontra esse ta'am. O pashtá está sempre no fim da palavra. Em cima da última letra da palavra. Sempre. O pashtá está sempre em cima da última letra da palavra. O kadma está sempre mais para o começo, ou no meio, ou no começo da palavra. E eles têm sonoridades diferentes, eles têm nomes diferentes, apenas que o formato dele, o símbolo dele é igual. Então, o kadma está sempre anterior, até kadma em hebraico significa anterior, antecipado. Então, o kadma está sempre mais para o meio ou começo da palavra. O pashtá está sempre em cima da última letra. Sempre no fim da palavra. De uma forma geral, toda vez que eu tenho um kadma, ele está ensinando a sílaba tônica, logicamente. Então isso significa que essa sílaba tônica sempre vai ser uma anterior. O kadma está sempre antes da última letra. Então nem sempre é paroxítona. Às vezes é oxítona. Mas oxítona pode ser na penúltima letra também. E já é um kadma. Vamos deixar isso de lado, não é necessário. Isso tudo só um preâmbulo para poder explicar sobre o pashtá. Então, o kadma sempre vai estar na sílaba tônica. Ponto. Não tem erro. O pashtá sempre está na última letra. Mas nem sempre essa palavra é oxítona. Se essa palavra for paroxítona, onde que se coloca um símbolo para indicar que ela é paroxítona? Se eu colocar o símbolo do pashtá em cima da sílaba tônica, eu vou achar que é um kadma. Por isso que eu expliquei sobre ele antes. Se o pashtá vai estar em cima de uma sílaba tônica que é paroxítona, ele estará antes do fim da palavra. Então, olhando para isso, para mim é um kadma. Então, o que se faz? Como que está escrito nos Rumashim? Quando eu tenho um pashtá e a sílaba tônica não é a última, tem dois símbolos de pashtá em cima da palavra. Um está no fim da palavra e ele está lá para poder indicar que é um pashtá. Ele está em cima da última letra, então certamente que é um pashtá. O outro pashtá que está em cima da mesma palavra é para indicar a sílaba tônica. Eu dou um exemplo. No Shema nós temos isso. Quem quiser abrir no Shema, nós temos isso no 1, 2, 3, quarto versículo do Shema. Veshinantam levanecha velibartabam beshivtecha bevetecha uvlechtecha laderech. Bevetecha, na sua casa, bevetecha, nós temos dois símbolos de pashtá em cima da palavra. Dois símbolos. O em cima do ha sofit, quer dizer, na última letra, é para indicar que isto é um pashtá. O que está em cima do tav é para indicar que esta palavra não é oxítona, ela é paroxítona. Bevetecha. A sílaba tônica é anterior à última. E por isso nós temos, então, dois símbolos de pashtá. Se tivesse só em cima do tav, eu pensaria que esse é um kadma. Não pode. Não é um kadma. Então, por isso que temos dois símbolos na mesma palavra. No final da palavra, em cima do haf, nós temos um pashtá, que é para indicar que é pashtá mesmo, e o anterior a ele é só para indicar a sílaba tônica. É muito comum, abre o Humash, vai ver dezenas, centenas de vezes, dois pashtá em cima de uma mesma palavra. O motivo para ter dois pashtá, porque precisa de dois, não basta um símbolo, eu já não sei qual é o som. Sim, um símbolo é para me indicar o som, o outro símbolo é para me indicar a sílaba tônica. E eu preciso de ambos para não achar que este tam é um outro tipo de tam, o kadma. Aqui temos mais um exemplo, bevetecha e não bevetecha. São coisas diferentes, são expressões diferentes, e elas precisam ser ditas da forma correta. Beshivtecha, bevetecha é uma sílaba tônica antes da final, ou seja, uma palavra que é paroxítona.